Nós vamos abrir espaço para a procuradora da Fazenda Nacional, Regina Hirose. Ela é autora de uma coletânea, uma coletiva de obras, 27 artigos de agentes e servidores públicos com conhecimento e experiência no que a gente chama de combate à corrupção. A obra, o livro é Carreiras Típicas de Estado, Desafios e Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção. Doutora Regina, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pela calorosa recepção aqui em Maringá.
Bom, eu queria entender um pouquinho. A senhora faz uma obra que é, na prática, a senhora é organizadora dessa obra, com 27 artigos, de pessoas que estão ligadas numa luta no país de combate à corrupção. Alguns dizem que a corrupção no Brasil é um mal histórico, cultural. A senhora concorda com isso? E antes disso, o que levou a senhora a fazer essa obra, a juntar esses 27 artigos?
Como todos sabem, no ano passado, em outubro de 2018, a Constituição Federal completou 30 anos, ou seja, são 3 décadas de existência. Então, nós entendemos que seria um momento oportuno e adequado para realizarmos um levantamento, um mapeamento dos desafios e avanços na prevenção e no combate à corrupção. Então, eu tomei a iniciativa de convidar essas autoridades todas, algumas até com renome internacional, para tratarmos exatamente desse tema importantíssimo e muito caro à nossa nação. E o que nós temos aqui na prática? 27 artigos elaborados de forma bem didática e esclarecedora, numa linguagem acessível, por 33 agentes e servidores públicos que integram carreiras de Estado, Gilson. E é muito importante que a sociedade nos conheça melhor e perceba que, por mais que o cenário nacional pareça bem desanimador, há sim agentes e servidores públicos comprometidos com a causa pública e que se empenham diuturnamente, incansavelmente, nessa batalha contra a corrupção.
Então significa que essas pessoas que participaram da produção dessa obra não são simplesmente autores de artigos, é um movimento que existe hoje no país para se combater a corrupção através das experiências e da consciência que se tem dentro da estrutura pública para combatê-la.
Sim, nós queremos, na realidade, que a sociedade nos conheça melhor. Ou seja, na prática, é uma prestação de contas, não é verdade, Gilson? Porque o cidadão paga tributos. Queira ou não, nós recebemos do erário, nós servimos a sociedade, nós temos que ter essa cultura do quê? De transparência mesmo, de eficiência. Mais do que nunca, é importante que os cidadãos saibam que há um trabalho sério sendo realizado. Quem elaborou os artigos são representantes dessas carreiras, mas pessoas técnicas, profissionais técnicos, apartidários, sem paixões políticas, né? Que de forma técnica, objetiva, clara e didática, demonstram o que é feito no dia a dia. E é importante ser dito, Gilson, que essa obra foi patrocinada por entidades de classe também, que abraçaram essa causa, que compreenderam o objetivo maior, que é a aproximação com a sociedade, além de homenagearmos a Constituição, e também, Gilson, é importante ser dito, essa obra está sendo levada para outros países. Por quê? A nossa imagem internacional, ela anda bem combalida, arranhada no cenário internacional. Então, nós queremos mostrar às autoridades estrangeiras, à comunidade internacional, que há um trabalho sério sendo realizado no Brasil de prevenção e combate à corrupção. Para quê? Para que possamos atrair bons investidores, pessoas que acreditem no Brasil.
Bom, doutora Gília, eu quero comentar um pouquinho sobre corrupção. A senhora estava conversando comigo agora há pouco, que a gente falava assim, existem a corrupção dos grandes homens públicos, dos grandes personagens. Mas tem a corrupção nossa do dia a dia também. E a senhora tem um projeto de educação, inclusive, em escolas, para se conscientizar a cidadania, de certa forma, para prevenir atos de corrupção e também para orientar o cidadão desde cedo, é isso?
Gilson, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão que eu integro, nós temos a atuação no Programa Nacional de Educação Fiscal, que é formada por vários órgãos, né? Esse programa é formado, integrado por vários órgãos, entre os quais a PGFN. E o que é o Programa de Educação Fiscal e Cidadania? É exatamente mostrar, desde a tenra idade, desde a fase infantil, vamos dizer assim, educação de base, educação fundamental, que o dinheiro público é valiosíssimo para as políticas públicas de educação, saúde, segurança e tantas outras demandas sociais. Nós mostramos o valor do dinheiro público, ou seja, a origem, que é o pagamento de tributos e impostos, o fluxo desse dinheiro, ou seja, para onde esse dinheiro é destinado, né? O destino do dinheiro e o controle social de gastos públicos. O Programa Nacional de Educação Fiscal visa o quê? Trazer essa consciência cidadã, né? Consciência e cidadania fiscal, sensibilizando cidadãos de que precisamos valorizar o que é nosso, é público, diferenciar o que é público do privado. Outra questão, eu também participo, representando a PGFN, na Frente pela Educação e Direitos, que exatamente trabalha o quê? Direitos e deveres cívicos, buscando o quê? A cultura da paz, a cultura da pacificação, porque nós vivemos hoje numa sociedade cheia de conflitos, né? Violência, e o tempo inteiro tudo vira litígio, não é isso, Gilson? Uhum. Então nós temos que buscar o quê? Um dos pilares da Frente pela Educação e Direitos é a fraternidade. E eu ia te falar que neste momento, não sei se você deve acompanhar, a Igreja Católica acabou de lançar uma campanha de fraternidade e políticas públicas, que, ao meu ver, vem num bom momento, exatamente ressaltando, reforçando todo esse trabalho que é feito, mostrando que nós temos que ter um espírito fraterno, né, de amor ao próximo no sentido mais genuíno e profundo, e também tendo um olhar especial para as questões das políticas públicas, melhorando a gestão pública. Mais do que nunca, nós temos que realmente tornar realidade aqueles princípios, né, constitucionais de transparência, legalidade, impessoalidade, eficiência e legalidade, né, moralidade, sobretudo. Então, Gilson, é importante ser dito o seguinte: nós temos, sim, raízes culturais. A questão da corrupção, todos acham, tem uma mania de apontar o outro, né? O corrupto é o político, o corrupto é o gestor, o prefeito, o governador, e assim por diante. Esquecendo-se de que, no dia a dia, né? Eu não estou dizendo para não punir e não reprimir. Temos que punir e reprimir o crime, óbvio. Mas, paralelamente a isso, nós não podemos fechar os olhos para a corrupção do dia a dia. Exemplos: colar em provas escolares, furar filas, ocupar vagas preferenciais de idosos, deficientes físicos, utilizar a carteirinha de estudante falsificada para obtenção de descontos, obtenção de, por exemplo, um atestado falso médico, né, atestado médico falso para quê? Justificar uma falta, e assim por diante. Então, no dia a dia, vou dizer mais, pegar troco a mais e não devolver?
Exatamente.
Não é isso? Então, Gilson, nós temos exemplos do dia a dia. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o nosso comportamento coletivo tem que ser mudado para melhor, né? Para atingirmos índices de desenvolvimento humano, né, condizentes, e também termos um desenvolvimento sustentável com crescimento sólido em nosso país. Como é que a gente faz isso, Gilson? Só atacando o problema, ou seja, chorando o leite derramado, atacando a consequência e não a causa. Não, nós temos que pensar nas consequências, mas, sobretudo, o que é que origina esse comportamento? E aí entra o quê? A parte educacional, fundamental, investimento em educação.
Como é que as pessoas podem, doutora, ter acesso ao livro Carreiras Típicas de Estado, Desafios e Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção?
Esta obra já está à venda no site da Editora Fórum, né? Basta digitar lá, Editora Fórum, eles dispõem de uma livraria virtual, essa obra já está à venda. Livraria Cultura também já tem na plataforma digital, todos podem acessar e adquirir esta obra. E digo só para esclarecimento, nós autores, eu coordenadora também, sou autora de um artigo, nós não recebemos um centavo pela venda do livro, viu? Nós fizemos esta obra por amor ao país. Nós temos que resgatar a autoestima, a autorreferência positiva do nosso país. Porque, na verdade, Gilson, é o que eu digo para todos. O país, o nosso Brasil, não é só café, Pelé, jacaré e carnaval. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos que superar vamos dizer assim, síndrome do pangaré e o complexo do vira-lata. Porque o nosso país é valoroso. E a partir do momento que você tem uma autorreferência positiva, você luta, sim, em conjunto com vários órgãos, autoridades e a própria sociedade, né, fortemente ali apoiando esses trabalhos, nós vamos superar e virar o jogo.
Doutora Regina Hiroz, muito obrigado pela sua presença aqui na CBL.
Muito obrigada, Gilson, pela oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Eu conversei com a Procuradora da Fazenda Nacional, Regina Hiroz. Ela é a coordenadora da obra Carreiras típicas de Estado, desafios e avanços na prevenção e no combate à corrupção. São 27 artigos, inclusive um dos artigos também é de autoria da doutora Regina, tentando mostrar que o país tem um combate à corrupção, tem um movimento que combate à corrupção, tem experiências de combate à corrupção. E, segundo a própria doutora Regina, a gente tem que mudar o comportamento nosso também. Apontamos para homens públicos, para gestores públicos, mas no dia a dia nós também praticamos, né, os nossos atos de corrupção.